Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começando pelo ponto 1, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 4 do Governo, altera o Código de Rendimento das Pessoas Singulares. Irei dar a palavra, primeiramente, ao grupo parlamentar que suporta o Governo, portanto, será o Partido Social Democrata, que apresentaram as propostas também de alteração e a quem a solicitar para o debate subjacente por ordem de inscrição. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados e aos mais presentes. Como é sabido, o Governo apresentou uma proposta de lei que visa reduzir o IRS para os portugueses e essas alterações são conhecidas de todos. Mas há um compromisso público firme que o próprio Governo também assumiu publicamente e a bancada que suporta o Governo, as duas bancadas que suportam o Governo também dão o aval a esse compromisso, que é no próximo Orçamento de Estado para 2026 existir uma redução adicional para além daquilo que estamos a fazer hoje em 0,3 pontos percentuais entre o segundo e o quinto escalão. Portanto, isto significa que a ADE promove nesta legislatura e também na anterior que terminou a reduções adicionais do IRS que visam devolver rendimento aos portugueses, isso é muito importante, e a devolução de rendimento que estamos a fazer é uma devolução que visa não só aqueles que têm os rendimentos mais baixos, mas também toda a classe média com exclusão do último escalão, como também foi anunciado publicamente. E, portanto, é no interesse dos portugueses que estamos a tomar estas decisões, se aprovarmos estas propostas, e, portanto, o apelo que eu faço é que o possamos fazer. Os vários partidos têm feito, enfim, intervenções também sobre esta matéria, julgo que no mesmo sentido, mas logo veremos. E, portanto, se lograrmos terminar esta reunião aprovando a proposta do Governo e a proposta que a ADEM propõe adicional para a redução, para o Orçamento de Estado para 2026, nós estaremos a cumprir aquilo a que nos comprometemos, que é governar no interesse dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Dou a palavra.
Apenas antes de prosseguirmos, para percebermos os moldes do que está a acontecer. Estamos a debater a iniciativa e o conjunto das propostas de alteração, estamos a apresentar as propostas de alteração, qual é o modelo?
A ideia aqui, no fundo, eu acho que não vale a pena estarmos a fazer um debate para as propostas de alteração e para, digamos, para a proposta de lei. A ideia aqui foi abrir o debate com a proposta de lei e, entretanto, os respectivos grupos parlamentares, nomeadamente começando até pelos grupos parlamentares que apresentaram proposta de alteração, podem rebater, ou seja, a ideia aqui é fazer uma discussão conjunta. Eu acho que é o que faz mais sentido, não é? Portanto, está aberta a discussão. Não sei quem é que pediu a palavra, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só dois minutos. O grupo parlamentar do Partido Socialista tem prioridade, tem uma proposta de alteração?
Sim, perfeitamente.
Peço desculpa.
Bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, serei eu a apresentar a proposta de alteração à Lei nº 4 da 7ª Legislatura, com o objetivo de repor a justiça e a previsibilidade na política fiscal e de juventude no nosso país. Senhores deputados, manter a devolução da propina cumulativamente ao IRS jovem é sim cumprir a promessa de que esta geração conta, a minha geração. Aliás, ambas surgem por mão do Partido Socialista para coexistirem, o IRS Jovem e a devolução da propina, e funcionam cumulativamente, como sabem. Desde o início, o Partido Socialista deixou claro que não iria bloquear a descida do IRS, proposta pelo Governo, apesar de, obviamente, discordarmos do seu desenho. E é por isso que apresento esta proposta de alteração, uma proposta que é cirúrgica, com apenas o objetivo de evitar que o Governo dê com uma mão, mas que, por outro lado, tire com a outra. A nossa proposta visa três pontos fundamentais. Consagrar de forma inequívoca que o prémio salarial de qualificações, que é acumulável com o IRS jovem. Em segundo lugar, assegurar o direito dos jovens ao acesso ao formulário de candidatura com um período mínimo de 3 meses por ano até 31 de maio. E, em terceiro lugar, corrigir a situação irregular do ano de 2025, permitindo as candidaturas excepcionais entre setembro e novembro deste ano. Com estas alterações, repomos ou pretendemos repor a normalidade no acesso a um direito já consagrado e no qual o Governo está a bloquear sem nunca revogar formalmente o que existe. Eu recordo que este prémio salarial, criado pelo Partido Socialista, já beneficiou em 2024 mais de 96 mil jovens e representa, sobretudo, também três coisas essenciais. Um incentivo ao prosseguimento dos estudos, um reconhecimento do esforço académico, mas, sobretudo, um estímulo à fixação dos jovens qualificados em Portugal, porque, senhores deputados, 2 mil euros para licenciados e 5 mil euros para mestres é, sim, significativo para o início da vida de qualquer jovem. E, portanto, esta é uma medida que trata todos por igual e que promove, aliás, porque desenvolve, devolve o custo das propinas a todos, independentemente do seu escalão de IRS. E em vez de clarificar a sua posição, o Governo optou por bloquear o acesso ao prémio e não disponibilizar o formulário da candidatura e violando aqui a portaria em vigor, mais uma vez, não revogada. Fala agora de um sistema de transição que não explicou muito bem o que é que quer mudar nem porquê e continua a impedir na prática o acesso a este direito que é existente neste momento. E esta forma de atuação não é mais do que uma revogação silenciosa e é preciso ter coragem política para assumir o que de facto se quer fazer. E por isso a nossa proposta é simples, garantir que os jovens não perdem o apoio que é deles e que ajuda mesmo no início das suas vidas. Porque acreditamos que o Estado deve ser previsível, deve ser confiável, deve ser transparente nas suas políticas públicas, sobretudo quando lida com a vida e os esforços de uma geração inteira que se vê defraudada por esta atuação. Portanto, senhores deputados, não acompanhando a proposta do Partido Socialista, eu pergunto como é que se olham os jovens lá fora e se lhes diz que acabaram com os 5 mil euros no início das suas vidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaria então agora ao senhor deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, nós, como é sabido, nós retiramos a nossa proposta com o compromisso do Grupo Parlamentar do PST de efetuar uma proposta de alteração e de aditamento que faz com que seja um compromisso em reduzir adicionalmente 0,3 pontos percentuais nas taxas marginais entre o segundo e o quinto escalão, a que se soma aos 0,5 pontos percentuais do Governo, ou seja, 0,8%. E isto está e ficará, após, se for aprovado hoje aqui e em plenário amanhã, fica plasmado quer no que acontecerá neste ano, quer no que acontecerá no futuro, porque fica aqui ditado no Código de Imposto do IRS esta questão, já da proposta que o Chega tinha efetuado e daí o facto de nós... No fundo, estamos de acordo com a proposta apresentada pelo PST, que vai de encontro à nossa proposta, e por isso é que a nossa proposta foi retirada, o que faz com que o segundo ou quinto escalão, a partir do próximo ano, reduza 0,8% e, a partir deste momento, com efeitos retroativos, 0,5% de segundo ou quinto escalão, ou seja, nos escalões mais baixos. O que nós não podemos estar de acordo é, apesar de concordar com o decreto-lei que foi aprovado em dezembro de 2023, o Decreto-Lei 134/2023, é que o que está aqui em causa é apenas e só a atualização das tabelas de IRS, é o imposto. E, portanto, o Partido Socialista apresenta-nos uma proposta que vem ditar que há aqui um prémio salarial aprovado em projeto de lei, mas é só e apenas uma possibilidade de acumulação a percalço com a questão do IRS só. E isto não tem nada a ver com o IRS e, portanto, não tem nada a ver com a questão... não tem. E, portanto, isto é um decreto-lei que nós estamos a alterar apenas e só os escalões do IRS. E, como disse, o Governo propôs inicialmente um determinado montante de redução. Neste momento, com a proposta que o Chega apresentou em plenário e que nos fez estar de acordo, vai ao encontro na totalidade com a proposta que nós efetuamos e acordamos. E nessa perspectiva, eu acho que, sinceramente, e apelava até ao Partido Socialista, que a proposta, a percalço e esta possibilidade de acumulação com o IRS jovem, isto não tem nada a ver com o que estamos aqui a discutir. Nós temos, não, porque é prémio, não é IRS, é um prémio. que se atribui e há um decreto-lei em vigor, 134 de 2023, que faz com que a proposta do Partido Socialista, na minha opinião, não é questão de ser descabida, porque, como disse, concordo com a gênese e com a aprovação que foi feita em 2023. O que já não posso concordar é que se tente, em algo que pretende suavizar quem trabalha nos escalões do IRS, se ponha aqui algo que diz que é uma possibilidade de acumulação e se torna explícito. Se torna explícito, quer dizer, se já está aprovado, então porque é que tem que se tornar explícito? Que não tem nada a ver com esta matéria, é um prémio. É um prémio. E, portanto, não tem a ver com a matéria fiscal. E, portanto, dizer que, da nossa parte, avaliamos as duas propostas que estão aqui em alteração. Nós votaremos a proposta de alteração efetuada pelos partidos do Governo, que vai ao encontro das nossas propostas e, portanto, agradecendo esse facto e esse compromisso do plenário, e a do Partido Socialista não é de forma explícita ou implícita ou deixar de ser explícita. Eu acho é que a exclusão não faz sentido. E, portanto, como não faz sentido, nós votaremos contra esta proposta, porque consideramos que não é isso, nem é essa matéria que nós estamos aqui a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No que concerne à proposta do Governo AD de conceder uns 4 euros adicionais a quem recebe 1.200 euros e que, de uma forma criativa, o Governo AD chamou uma descida de IRS, nós achamos que é poucochinho para frasear o ex-primeiro-ministro António Costa. Não obstante, poucochinho é melhor do que nada. E, portanto, iremos acompanhar esta microscópica redução de impostos em sede de IRS. Relativamente ao acordo com o Partido Chega, o que nos preocupa, e esperemos que não aconteça, é que isso comprometa a discussão mais séria, mais profunda, de uma verdadeira revisão do IRS em sede de Orçamento do Estado. E, portanto, por esse motivo, porque nos preocupa que depois a discussão esteja condicionada e que termine por aí, iremos-nos abster. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Faça a favor,
Sra. Deputada. Boa tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e a todas. Relativamente à proposta do Governo, nós entendemos que os tempos em que vivemos são de grande incerteza e dificuldade. Muitas famílias sentem todos os dias o peso de uma dura realidade, o dinheiro não lhes chega, e entendemos que aliviar o peso de impostos sobre a classe média e as classes mais baixas seria importante. Mas não é esta proposta do Governo, não faz isso, agrava desigualdades, baixa mais os impostos a quem tem mais rendimentos, dá um alívio fiscal residual à vasta maioria dos trabalhadores e famílias, a redução das taxas até ao 8º escalão, que abrange rendimentos de quem começa por ganhar 3.200 euros até aos 6.000 e tal por mês, tem uma redução significativa, mas como já foi aqui mencionado pelo Sr. Deputado Maria Mourinho Lopes, quem ganha 1.200 euros por mês tem uma redução de 5 euros por mês no imposto. Pois, nós estamos a arredondar, mas pronto, 4, 5, vai dar ao mesmo. Pronto, mais uma ajuda. Por isso não achamos que isto seja uma proposta com política fiscal correta e por isso não acompanhamos a proposta do Governo na generalidade, nem a vamos acompanhar aqui. Depois, relativamente, já que estamos a fazer a discussão em conjunto, ao aditamento da redução adicional, também acompanhamos o receio do Sr. Deputado, mais uma vez, que haja um condicionamento depois da discussão em sede de orçamento para 2026 e preocupa-nos bastante esta redução que está aqui encapotada, uma redução muito grande entre o segundo e o quinto escalão e que isto vai ter efeitos também mais uma vez sobre quem mais ganha, porque nós já sabemos que isto é cumulativo, são degraus, não é? Pronto. E portanto também esta não acompanhamos. Relativamente à proposta do PS, a nossa grande preocupação aqui é que ela acumula com o IRS jovem do Governo, com o qual não concordamos, mas compreendemos a justiça do prémio salarial, que não é para toda a gente, é para quem estudou na universidade e pagou propinas, digamos isso, mas também faz sentido que essas pessoas pagaram propinas e vêm compensar o país com o seu conhecimento e com a sua capacidade de nos ajudar a desenvolver melhor, e essa proposta acompanharemos. dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do PS. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me dois esclarecimentos introdutórios que acho que é importante. Em primeiro lugar, da Sra. Deputada do LIVRE, o prémio salarial corresponde ao valor das propinas, mas não se destina apenas aos alunos que pagaram propinas. Também os alunos que beneficiaram da ação social escolar beneficiam do prémio salarial. É um prémio à entrada no mercado de trabalho que corresponde ao valor das propinas. Em segundo lugar, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, sim, tem a ver com o IRS. Aliás, não foi por acaso que o prémio salarial foi criado para ser pago juntamente com o reembolso de IRS e com a entrega da declaração de IRS. E o que estamos a falar é de rendimentos do trabalho e de disponibilizar mais rendimento aos trabalhadores. E os jovens também são trabalhadores. E o prémio salarial, Sr. Deputado, nós objetivamente não tínhamos necessidade de apresentar esta proposta, não fosse o facto deste Governo não ter tido a coragem de revogar este diploma, mas ter feito um veto de gaveta e não estar neste momento a pagar o prémio salarial àqueles que já teriam direito ao segundo ano do prémio salarial. E por isso é que foi necessário aqui fazer. E aqui venho à última questão que me traz aqui e que tem a ver com a proposta que o PSD e o CDS faz e com a retirada das propostas do Chega. Eu respeito, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que o Chega se queira anular como oposição. E respeito também, Sr. Deputado, que aceite algo que é uma indigência, Sr. Deputado. O que aqui está na proposta do PSD-CDS é uma inexistência. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque esta proposta nem sequer é uma norma programática. Esta proposta é algo que diz que o Governo irá fazer no Orçamento de Estado, mas que não tem nenhum valor de lei. O que o Chega conseguiu foi zero. Porque se o Chega quisesse ter conseguido alguma coisa, era muito simples. Esta proposta de alteração teria que ser a alteração dos escalões do segundo ao quinto escalão, com a entrada em vigor a 1 de janeiro de 2026. Isso sim era uma proposta séria e era uma proposta que eu até compreenderia que um partido da oposição tivesse aceito. Agora, aquilo que percebo é que o Sr. Deputado e o Partido Chega querem se anular como oposição. E termino, Sr. Deputado, Sr. Presidente, com uma interpelação direta ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Eu percebo, seguramente, o desconforto do Sr. Deputado a subscrever esta proposta, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu queria convidar o Sr. Deputado a escutar todas as suas intervenções nesta comissão sobre o conluio entre um partido e o Partido Chega. Aliás, o Sr. Deputado acaba de fazer um conluio com o Partido Chega e quero lhe dar os parabéns porque os conseguiu enganar, porque na realidade o que aqui está dado ao Chega é mesmo uma mão cheia de nada. Se o Sr. Deputado estivesse com seriedade neste debate, o Sr. Deputado o que estaria aqui a fazer é uma proposta de alteração destes escalões e nesta dimensão entrariam em vigor a partir de 1 de janeiro. Bom, mas aquilo que aqui estamos a assistir é apenas a um número de teatro e é isso mesmo que aqui queria sinalizar. Mas quero deixar muito claro o seguinte: se o preço para o Chega se calar é o Chega também ter que chumbar o prémio salarial aos jovens enfermeiros, aos jovens médicos, aos jovens advogados, estamos totalmente esclarecidos sobre esta descida de IRS, que é dar com uma mão e tirar com a outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega, que inscreveu-se primeiro. Sr. Deputado, faça a favor. Depois, entretanto, passa
ao obrigado,
Sr. Deputado
Presidente. Carneiro. Deixe-me só dizer três coisas que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, meu caro deputado Mendonça Mendes, do Partido Socialista, eu registrei as suas palavras, não concordo em quase nada do que disse. Porque está a partir de um princípio errado. Porque se leu bem, o que está escrito nessa proposta é em sede do Orçamento de Estado para 2026, que inclui este 0,3%. O Chega não é nenhum partido irresponsável que possa pôr em causa a violação da Lei Travão, porque não era possível acomodar este aumento este ano. E como não é possível acomodar este aumento este ano, nós não prescindimos e penso que foram todos sensíveis a esse argumento. Não prescindimos do que defendemos atrás. Nós queremos aliviar o IRS dos escalões mais baixos. Por muito que queiram desvalorizar a proposta que o Chega fez dos 0,3 adicionais, que são 0,8 do segundo ao quinto escalão, esse 0,3 percentual, faça-se as contas que quiser ao mês, ao dia ou ao ano. Eu prefiro dizer, porque está aqui na tabela, o valor anual. Por exemplo, no quinto escalão, representa quase 100 euros. Quase 100 euros de alívio aos cidadãos. O que é um valor considerável e, portanto, não são peanuts, não são montantes diferentes. O que está aqui em causa é algo que fica na lei, não é nenhum engano. Não estamos aqui a legislar nada que seja ilegal. Acho que o Sr. Deputado também devia se retratar quanto a isso, porque não é ilegal, nem é um engano. Há seis deputados, há cinco deputados que assinam uma proposta que são bem explícitos que esta redução dos 0,3 pontos percentuais nas taxas marginais do segundo ao quinto, que é o que o Chega propõe, são em sede de orçamento de Estado para 2026. O mesmo é dizer que entrará em vigor no dia 1 de janeiro. Ao Sr. Deputado Mendonça Mendes, diga como disser, o efeito prático disto é 1 de janeiro de 2026, os portugueses que têm rendimentos mais baixos, entre o segundo e o quinto escalão, ficarão mais aliviados, de acordo com a proposta que o Chega fez de início, e pagarão menos quase 100 euros, por exemplo, no quinto escalão, que é a classe média, que está altamente penalizada, e, portanto, se os senhores quiserem pedir em consideração a lei, estão à vontade, isso é o problema vosso. Não sei se têm votos para isso, mas a questão que está aqui, o PS está a reduzir, está a diminuir e, portanto, já pouco conta nessas contas. O que está aqui em causa é a palavra dada, é a palavra honrada. O Chega sempre defendeu isto e negociou e foi sensível à questão da necessidade de ser, para já, de uma forma, daqui a 5 meses, de outra forma. E essa forma será a partir de 1 de janeiro de 2026, não tenha dúvidas, porque está aqui bem explícito no documento falando no Orçamento de Estado para 2026. E isso é uma vitória dos portugueses, que vão pagar menos impostos na classe média, no maior número de agregados, e isso o Partido Socialista devia, sinceramente lhe faço esse apelo, associar-se, já que votou no plenário de outra forma, votando favoravelmente esta proposta, porque foi a proposta que o Partido Chega defendeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Repondo aqui alguma serenidade no debate, porque vejo que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes está muito nervoso. Eu devo dizer o seguinte sobre as várias matérias que aqui estamos a tratar. Primeiro, a redução do IRS acontece pelo segundo ano consecutivo pela mão da ADE e várias alterações fizemos no IRS, nomeadamente a atualização dos escalões à inflação e à produtividade, que o Partido Socialista em 2022 não fez e que levou, segundo o Conselho de Finanças Públicas, a que o Estado ficasse, retivesse dos trabalhadores 523 milhões de euros, só para dar um exemplo. E, portanto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes devia lembrar-se bem do que é que o Governo do Partido Socialista andou a fazer e a brincar com o rendimento dos portugueses. Dizer também que quando o Sr. Deputado António Mendonça Mendes diz que a proposta da AD é zero, é nada, eu percebo porque é que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes diz isso. Eu percebo mesmo. É que o Partido Socialista, se há coisa que não teve no passado, foi palavra. E, portanto, é normal que tenda a duvidar da palavra da AD. Esse é um problema que o Partido Socialista tem. Agora, a AD, aquilo que faz, é aquilo que cumpre. E o compromisso firme que está neste documento é tão firme, Sr. Deputado, que nós não temos receio de o dizer publicamente, de o anunciar ao mundo, porque nós anunciamos e cumprimos, temos palavra. Pena que durante a governação do Partido Socialista não tenha sido assim tantas vezes. Eu percebo que o Sr. Deputado está muito nervoso, mas eu sei que o Sr. Deputado o seu deputado depois vai se arrepender daquilo que está a dizer, seguramente, dado o exagero das suas afirmações. Mas dizer também o seguinte sobre a proposta do Partido Socialista. A proposta do Partido Socialista é caricata sobre o prémio salarial. Porquê? Porque, primeiro, vem dizer que o prémio salarial é cumulável com o regime do IRS jovem. Ora, isto levanta logo um problema, porque então significará, para quem ler esta norma, que provavelmente antes não era acumulável. Pode gerar essa norma, essa dúvida interpretativa. O que aqui está não é uma norma interpretativa, é dizer que a partir de agora é acumulável. Portanto, eu pergunto ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes se antes não era. Primeiro ponto. Segundo ponto, Sr. Deputado, o Governo da AD não revogou a legislação sobre o prémio salarial e não saiu em lado nenhum a dizer que não ia cumprir essa legislação. E, portanto, o que o Sr. Deputado e o Partido Socialista fazem é propor algo sobre um prémio salarial que está em vigor. E essa, a acessibilidade a esse prémio salarial está em vigor. Portanto, esta proposta do Partido Socialista é uma inutilidade, se quiser. Porque se está em vigor, se não foi alterado, se não foi revogado, o Governo, quando entender oportuno durante o decorrer de 2025, anunciará aquilo que tiver para anunciar sobre essa matéria. E, portanto, nós não acompanharemos também a proposta do Partido Socialista. Achamos também que não deixa de ser caricato que ela apareça no contexto da discussão da redução dos escalões do IRS, porque o Sr. Deputado diz isto é rendimento. Ó Sr. Deputado, não é rendimento do trabalho, seguramente. Não é rendimento do trabalho, seguramente. E aquilo que nós estamos a discutir... Sr. Deputado, tenha calma. Tenha calma, está nervoso, eu percebo. Sr. Deputado, mas é isso. É isso. É isso que nós... Não sei se é o insulto que o Sr. Deputado vai utilizar como argumento, lamento. Mas aquilo que para nós é certo é o seguinte. Nós desejamos que após esta reunião e a votação final sobre a redução do IRS, os portugueses, a classe média, os trabalhadores que têm menos rendimentos, possam ver os impostos sobre o trabalho reduzidos. É isso que nós queremos. E é isso que continuaremos a fazer já no orçamento de 2026 em diante. Não tenha dúvidas, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A mesma interpelação à mesa, no sentido da mesa poder eventualmente esclarecer o Sr. Deputado Carneiro que o IRS não diz respeito apenas a rendimentos de trabalho, diz respeito a rendimentos de trabalho, a rendimentos de capitais, a rendimentos prediais, que existe um englobamento e era só para os seus bons ofícios, porque o Sr. Deputado o Carneiro possa falar com mais rigor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mendonça Mendes. Obrigado pela sua intervenção. Ora bom, mais alguém que usara da palavra? Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para encerrarmos o debate, se calhar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos, de facto, numa votação muito importante para os portugueses. Os portugueses trabalham muito ao longo do ano, recebem serviços da parte do Estado e é necessário que vejam a justa repartição daquilo que são os seus impostos. E é por isso que ao longo dos muitos anos temos vindo a reduzir o IRS. É importante recordar que no ano passado, 2024, ambas as descidas de IRS, ao contrário do que foi aqui afirmado pelo Sr. Deputado Carneiro, tiveram o voto contra da AD. Tiveram o voto contra da AD, desde logo, na redução que foi feita no Orçamento do Estado 2024, no valor de 1.200 milhões de euros, e em segundo lugar, quando a AD já estava a governar, quando a oposição se juntou para reduzir de forma mais justa o IRS no valor de 300 milhões de euros. E, portanto, é falso que a AD tenha reduzido os impostos no ano passado. A segunda coisa que, de facto, é importante dizermos sobre palavra dada, palavra honrada, resgatando aqui a expressão do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é que, de facto, ao longo dos 8 anos em que o Partido Socialista governou, várias foram as reduções de IRS. Se nós estivéssemos a aplicar as regras de IRS 2015 aos rendimentos do ano passado, os portugueses pagariam mais 6 mil milhões de euros de IRS do que pagaram efetivamente com o IRS de 2024. E, portanto, nós não aceitamos lições de ninguém e estamos aqui, pelo contrário, para acompanhar a necessidade de haver uma redução de IRS. Agora, muito lamentamos que, ao contrário de outras alturas, o Chega não possa estar à altura do compromisso com o povo português e de identificar a forma como esta redução do IRS é manifestamente regressiva, é manifestamente inquinada para rendimentos mais elevados e seria possível obter uma repartição mais justa. É de se recordar uma coisa, se compararmos a redução que as oposições fizeram juntas o ano passado com a redução que foi feita, que está a ser proposta este ano, a do ano passado das oposições é melhor para toda a gente até aos 4.500 euros de rendimento do que a proposta da AD deste ano. Mas podemos falar mais sobre palavra dada, palavra honrada. Desde logo, a AD falha na palavra que deu sobre o não é não. Ficámos absolutamente esclarecidos. Não é só nas matérias de IRS, também nas matérias de imigração e nacionalidade, já vimos como o não é não caiu. E felizmente os senhores deputados que aqui estão à frente tantas vezes foram a debates televisivos e outros falar do não é não e hoje o não virou-se um sim. E o suposto conluio que tanto falavam na legislatura anterior entre o PS e o Chega hoje revelou-se, e muito bem, naquilo que foi um verdadeiro conluio entre a AD e o Chega. E isso fica absolutamente esclarecido. Senhor Presidente, quando houver condições, eu continuo a minha intervenção.
Podia, por favor, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos está no uso da palavra.
Para dizer...
Peço algum silêncio, por favor. Muito obrigado.
Para dizer, Sr. Presidente, que este conluio estende-se, de facto, a falharem na palavra dada na letra da lei em relação ao prémio salarial. Porque os senhores deputados dizem que a lei não foi revogada. E é verdade. Mas a lei tinha escrita que as candidaturas terminavam a 31 de maio. Ora, nós estamos no dia 10 de julho e as candidaturas ao prémio salarial ainda não foram sequer abertas. E, portanto, este governo pode estar agora a dar 500 milhões de euros, mas já retirou aos jovens deste país de terminar o seu curso o dinheiro do prémio salarial. E, infelizmente, o conluio entre a AD e o Chega estende-se a negar a estes jovens, a estes mais de 90 mil jovens do ano passado, mais os jovens que terminaram as suas qualificações este ano, o acesso ao prémio salarial. Infelizmente, é de facto de cumplicidade a tirar dinheiro a quem trabalha, porque são os jovens que trabalham que recebem este valor de que estamos a falar. Mas, Sr. Presidente, foi aqui dito que a questão da acumulação poderia estar em causa com esta clarificação. Ora, vamos lá ser claros e esclarecer as pessoas. Porque foi este governo que disse que pretendia introduzir normas para acabar com a acumulação entre o IRS jovem e o prémio salarial. E é por isso que este é mesmo o momento certo para os partidos esclarecerem a sua posição. Se concordam com o governo que os jovens não devem poder acumular o IRS jovem e o prémio salarial, ou se vão simplesmente cruzar os braços e deixar que este governo possa retirar a quem tem salários mais baixos, que são infelizmente muitos dos jovens, não poderem beneficiar do prémio salarial e serem prejudicados apenas com o IRS jovem. Termino, Sr. Presidente, dizendo uma coisa. O Sr. Deputado Carneiro apela a que confiemos na palavra do Governo. Pois bem, infelizmente, a proposta que o PSD aqui nos apresenta, de facto, está muito aquém do que foram outras palavras dadas no passado. Já no passado, esta Comissão e este Parlamento aprovou reduções do IRS para o ano seguinte, fora do período orçamental. O Chega, se quisesse ter tido, para poder chumbar o prémio salarial, se quisesse ter tido uma contrapartida adequada, então podia ter tido. Acrescentava-se uma nova tabela que vigorava apenas a partir do dia 1 de janeiro de 2026. E aquilo que eram os compromissos que vocês pretendiam eram firmes. Afinal, o que estamos aqui a fazer é pôr na lei, um partido a pôr na lei, algo que só o Governo pode propor. Porque só o Governo é que propõe o orçamento do Estado. E, portanto, isto não passa de uma folha de papel, de uma promessa que, infelizmente, revelar-se-á bastante cara para os portugueses e, sobretudo, para os jovens portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS, depois ao Sr. Deputado Eduardo da Estrada, e encerramos com a intervenção do Deputado Carneiro. Sr. Deputado Carneiro, está bem? Pronto, penso que já chega em termos de debate. Sr. Deputado João Almeida, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de transmitir a posição do CDS sobre esta matéria, eu acho extraordinário. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos diz que não aceita lições e eu também jamais pretenderia dar-lhes. Agora, factos tem de aceitar, porque por muito que queira, que não queira, eles existem. Em primeiro lugar, olhe, sobre o orçamento de 24 e sobre o voto da AD, eu posso lhe dizer com muita pena minha, o CDS não votou o orçamento para 2024, não estava no Parlamento nessa altura. Portanto, nem a favor, nem contra. Portanto, não pode presumir votações de quem nem sequer cá estava. Mas posso lhe dizer, relativamente, mesmo sem ter mandato do PSD para isso, e relativamente aos dois partidos, na votação que fizemos no ano passado, não votou as alterações do PS porque elas eram menos significativas do que aquelas que propunham. E, portanto, o PSD primeiro em 2024 e a AD depois em 2025 não votaram as soluções do Partido Socialista porque essas soluções ficavam aquém naquilo que significava de redução do IRS daquilo que o Partido Socialista propôs. Mas pior, os senhores, com o não é não e com a conversa das votações, os partidos são livres de votar todos aqui no Parlamento num sentido ou no outro. Mas eu gostava de lhe perguntar uma coisa. Quem é que aprovou, o senhor disse, a AD não aprovou a proposta do PS no ano passado. É verdade, mas quem é que aprovou? A propósito não é não. E do senhor achar que uns podem votar umas coisas e outros podem votar outras, afinal de contas, como é que o senhor conseguiu essa aprovação? Afinal de contas, como é que... Foi com o voto de quem? Ou há grupos parlamentares que só são bons... Ou há grupos parlamentares neste Parlamento que só são bons quando viabilizam propostas do Partido Socialista e quando é para viabilizar propostas de outros grupos parlamentares já não podem? Se for as portagens já pode? É em função da matéria, é em função da matéria ou é em função do grupo? Ou seja, deputado, tenha noção das coisas. É que isto não vale a pena dizer uma coisa num dia, dizer outra coisa no outro e achar que as pessoas têm memória de peixe. E que não se lembram do que aconteceu ontem. O Sr. Deputado, no ano passado, há menos de um ano, estava a votar IRS com quem agora acha que não é legítimo de poder votar IRS no sentido que entende. Mas muito mais importante que isto é que há um percurso de facto com o IRS. Um percurso com o IRS de um agravamento brutal. Brutal, eu lembro-me bem das palavras, porque as critiquei. De um governo da Troika. Eu estou a dizer, eu lembro-me bem quando foi. E lembro-me bem também porque é que foi. Lembro-me muito bem que o governo de José Sócrates, que os senhores apoiavam, levou o país à assinatura de um memorando que os senhores negociaram, levou a um compromisso que os senhores assinaram de agravamento fiscal, que trouxe para os portugueses um peso sobre o rendimento de trabalho de que ainda hoje os portugueses são vítimas. Os portugueses ainda estão a pagar o mal que os senhores fizeram ao país... Em 2010, ainda estão a pagar esse custo. E estamos a reduzi-lo gradualmente. Mas ainda não conseguimos reduzir tudo. Isto não é IRS que se apresenta ainda. E obviamente que o país tem de caminhar mais. Isto ainda são escalões a mais. Isto ainda são taxas a mais. E obviamente que o processo tem de ser de simplificação do IRS. O que não contará nunca, e isso digo-lhe da parte do CDS com toda a franqueza, é para voltarmos a um IRS tão socialista quanto aquilo que os senhores conseguiram dar ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para finalizar o assunto, de facto, ouvimos aqui várias retóricas. Aquela que eu menos percebo, de facto, e custa-me entender, é a retórica do Partido Socialista. O Partido Socialista deixou ficar o país numa situação de, ano após ano, nos 8 anos que governou, de carga fiscal a subir todos os anos e só no último ano deste ciclo de 8 anos teve um pequeno reajuste para logo a seguir voltar a subir. Os portugueses pagam brutalmente impostos. Os portugueses pagam impostos para tudo e há uma única coerência nesta mesa e nesta sala. A coerência é de quem sempre defendeu, nos últimos tempos, pagar menos impostos, nomeadamente na classe média. E isso tem que se reconhecer, essa coerência, ao Partido Chega. E acho que, quando eu falei na palavra dada, a palavra honrada, é precisamente isso, meu caro deputado Miguel Matos. Nós falamos nisso no ano passado. E nunca votaríamos contra uma proposta de diminuição de IRS. E, portanto, a margem que o Governo tem são 500 milhões, então nós votamos favoravelmente esses 500 milhões e entendemos que devemos ir mais além. E por isso é que eu falei no valor que... Não é que eu curtisse... Olha, por exemplo, no Kit Escalão, eu há bocado falei que a proposta do Chega são mais 100 euros, para além dos 150 euros anuais que no Kit Escalão que o Governo propôs, estamos a falar de 250 euros. Se para si 250 euros não é dinheiro, é para os portugueses são. Para a maior parte dos portugueses, que são... Não é isso que está aprovado, é esta taxa que está a ser. Quando for 0,8, estamos a falar de 250 euros ano. E, portanto, se o PS votar contra, claro que o PS aí está a ser coerente. O PS foi de escalada em escalada até à maior carga fiscal de sempre em Portugal. De escalada em escalada, está a ser coerente. E nós não entendemos, e aí, meu caro, deixe-me dizer o seguinte. Como eu disse que era extemporânea a proposta do PS, nós mantemos essa situação. Nós não podemos votar algo que esteja aqui só para uma forma acumulativa, de uma forma preventiva, de uma forma... Eu entendo a sua questão. Eu entendo a sua questão. Agora, há uma coisa que lhe quero dizer. Nós estamos vigilantes nessa matéria. Nós entendemos é que isto não é matéria fiscal, é um prémio atribuído. Agora, nós estaremos vigilantes nessa matéria porque, para nós, os jovens são também uma classe muito importante, aqueles que iniciam a nossa... Agora, não é nesta matéria. Nós estamos aqui a falar em escalões. Estamos a falar em aliviar escalões. E vocês estão a misturar alhos com bugalhos nesta questão, tendo que querer pôr uma norma aqui no meio, que é preventiva e cumulativa. Mas que eu nunca ouvi o Governo a dizer que não a vai fazer. E, portanto, a lei existe. A lei existe. Eu sei que nunca foi aprovado nesta casa. Foi um projeto de lei em 2023, dezembro de 2023. Olhe, eleitoralista, porque ao seguir houve eleições legislativas em primeiro trimestre de 2024. Eleitoralista. Mas não tenha medo, porque o Chega... Não, foi em dezembro de 23. Foi em dezembro de 23 e houve eleições em março de 2024. E mais, Sr. Deputado António Batista Mendes, não foi aprovado como deveria ter sido, e se calhar é por isso que o senhor agora quer trazer como projeto de lei, como lei. Sabe porquê? Porque naquela altura o Governo já estava em gestão. E como estava em gestão, não podia trazer aqui a legislação. Agora, nós estamos sempre vigilantes. Como sabe, os jovens, para nós, são importantes. Mas, acima de tudo, combater esta excessiva carga fiscal, que é penosa para o cumprimento dos portugueses, é a prioridade. E nós disso não abdicamos, e por isso é que nós votamos favoravelmente a proposta do Governo, com não é não. Sabe qual é a grande questão? É que nós, neste momento, representamos 1,5 milhão de pessoas. Temos mais número de deputados que têm o Partido Socialista. E por ter mais deputados que têm o Partido Socialista, temos uma grande responsabilidade, que é pôr os portugueses a pagar menos impostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e depois ao Sr. Deputado Carneiro para encerrar o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, apenas para reiterar e também subscrever as palavras do Sr. Deputado João Almeida, do CDS, que disse que este corte do IRS fica aquém, é incipiente e que é necessário cortar escalões e cortar taxas marginais também. E aproveitar já agora para lançar um repto, que é no próximo congresso da AD, dado que o PSD não nos escuta e não vai atrás da nossa redução de impostos, que escute o seu parceiro do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, então passo a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para repor aqui algumas verdades, uma vez que foram ditos um conjunto de inverdades. Vamos lá ver. No programa de estabilidade apresentado no início de 2023, o Partido Socialista propunha-se reduzir durante um conjunto de anos, faseadamente ano a ano, cerca de 500 milhões no IRS. No verão de 2023, na festa do Pontal, precisamente, a AD lança um... A AD, não, na altura o Partido Social Democrata, o CDS ainda não estava no Parlamento, mas lança na festa do Pontal o desafio e propostas concretas para baixar o IRS em mais de 1 mil milhões de euros. E é nessa sequência que, para o Orçamento de Estado de 2024, o Partido Socialista faz uma redução de, salvo erro, 1.191 milhões de euros. E, ao contrário daquilo que foi dito pelo Partido Socialista, na especialidade do orçamento, o Partido Social Democrata votou a favor dessa redução. Votou a favor dessa redução. Eu percebo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, talvez a memória não esteja tão fresca, porque já vai há algum tempo, mas fica reposta à primeira verdade.
Pois também não deixa de ser caricato que nós ouçamos aqui o Partido Socialista proclamar que baixou os impostos sobre o trabalho, nomeadamente o IRS, mas esquece de dizer, por exemplo, que as reduções de IRS em vários dos casos propostas pelo Partido Socialista, nomeadamente nos últimos tempos, vinham sempre acompanhadas do aumento dos impostos especiais do consumo, aumentos substanciais, que são mais invisíveis para os portugueses e, portanto, mais difíceis de serem atacados, no caso o Partido Socialista, por causa desses aumentos. E, portanto, sobre o dar com uma mão e tirar com a outra, também estamos entendidos sobre isso. Agora, há uma conclusão que eu posso tirar desta discussão. É que o Partido Socialista está arreliado porque durante o ano 2004 foi conseguindo boicotar a governação e neste momento não está a ter tanto sucesso no boicote à governação. Eu tive a oportunidade de dizer durante o ano 2024, em vários momentos, com vários responsáveis de vários partidos e também com o Partido Socialista, que se nós lográssemos em 2024 chegar a um consenso sobre a redução do IRS, isso não beneficiava a AD ou os partidos que apoiassem essa redução. Isso beneficiava os portugueses. E, senhores deputados, é nisso que nós devemos estar concentrados. É que esta redução, que a Iniciativa Liberal diz que é poucoxinha, mas é que o governo da AD vai conseguindo fazer, e a Iniciativa Liberal até hoje não fez redução nenhuma, não conseguiu aprovar, e colocaria provavelmente em causa os serviços públicos se a fizesse na proporção que a pretende fazer, no imediato. O que é certo é que nós temos conseguido promover a redução do IRS e dos impostos para os portugueses ao ponto de não só o Orçamento de Estado de 2025 não ter aumentado um único imposto, ao contrário daquilo que acontecia com o Partido Socialista, não aumentou um único imposto e continuamos e continuaremos a reduzir o IRS para todos os trabalhadores, nomeadamente os que têm pouco rendimento, mas também a classe média, que é isso que nós estamos preocupados. Obrigado.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, diga, faça favor.
É para solicitar a que a mesa distribua a tabela do relatório do Orçamento de Estado de 2025, em que o Governo declara, como uma medida discricionária, portanto uma medida nova, a subida das receitas do ISP em 525 milhões, diga-se um valor superior à descida do IRS que estamos hoje a votar.
Muito bem, nós... Sr. Deputado Miguel Costa Matos, se me permitem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a consulta é pública, nós iremos distribuir o link. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a consulta é pública, nós iremos distribuir o link. Muito obrigado. Passaremos então à votação. Se me permitirem, aquilo que eu estava a pensar é fazer uma votação em blocos. Votaremos primeiro a proposta de alteração do PS, a proposta de alteração do PSD-CDS e depois, no final, votaremos a PPL. Se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo...
Estamos de acordo.
Muito bem. Então passaremos à votação da proposta de alteração do Partido Socialista. Portanto, vamos votar a proposta em bloco. Ok? Quem vota contra? PSD, Chega, CDS, PP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Os restantes partidos votam a favor. A proposta está rejeitada. Passamos então agora à proposta de alteração. Passamos então agora à proposta de alteração do CDS, do PSD, CDS, PP. Senhores deputados, estamos em votação. Quem vota contra? Partido Livre. Quem se abstém? PS e Iniciativa Liberal. Todos os restantes partidos votam a favor. A proposta foi aprovada. Passaremos agora à votação da PPL em todos os seus pontos, em todos os seus artigos. Quem vota contra? Partido Livre. Quem se abstém? PS. Os restantes partidos votam a favor. A proposta está aprovada. Muito obrigado. Damos por encerrada esta votação e está concluída a especialidade da proposta de lei e, portanto, sendo o texto remetido para plenário a fim de se efetuar a chamada votação final global. Muito bem, vamos passar agora ao ponto 2, discussão do projeto de resolução da IEL. Sobre este ponto eu gostaria de, enfim, dar aqui duas notas. A primeira nota é que o parecer sobre o adiamento do ponto 4 da ordem do dia referia que a mesa deliberou, e não foi a mesa que deliberou, foi o presidente da mesa que deliberou. Porque não houve, efetivamente, nenhuma reunião da mesa para a deliberação do adiamento deste ponto. Segundo ponto, o Partido Social Democrata demonstrou-se disponível para discutir o ponto hoje. Portanto, passamos então à discussão do ponto. Vamos dar a palavra à IEL para a apresentação do projeto de resolução. Sr. Deputado Marinho Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes proceder à apresentação deste projeto de resolução, gostaria de agradecer os serviços jurídicos que se pronunciaram e permitiram aclarar as dúvidas jurídicas que subsistiam sobre a interpretação do regimento e, em consequência disso, estamos aqui a discutir hoje um projeto de resolução que é do ulterior interesse de todos os portugueses, porque no dia 30 de junho deste ano caducou um projeto de lei, aliás, peço desculpa, um decreto de lei, que decorria do governo anterior do Partido Socialista, que baixava o IVA dos painéis solares, assim como dos ares condicionados, de 23% para 6%. Esta redução do IVA, obviamente, tem um impacto nas famílias. Um ar condicionado que custe 3 mil euros paga de IVA, ou vai passar a pagar de IVA, caso não consigamos reverter o aumento para 23%, cerca de 600 euros. Estamos a falar de um valor muito considerável. Portanto, há um benefício óbvio para as próprias pessoas em que o IVA não atinge a taxa máxima. Mas é muito mais grave do que isto, porque, na verdade, a produção de energia solar é um garante da nossa independência energética. E num tempo em que os países bálticos, fruto da dependência da energia russa e da importação do gás russo, percebem agora o erro calamitoso que foi essa dependência. Também a própria Alemanha, ao encerrar centrais nucleares, pôs em causa a sua independência energética e depois, aliás, até do apagão que nós sofremos, torna-se evidente que a nossa independência energética é um objetivo em si mesmo. Ou seja, quando uma família instala uns painéis solares, isso não é um benefício para essa própria família, gera um benefício para todos nós. Baixa, inclusivamente, os custos energéticos de todos os outros. Tem claras externalidades positivas. É um garante desta independência energética. E, portanto, parece-nos que há aqui um claro benefício social em manter o IVA na taxa reduzida, e dado que foi um decreto-lei, só o Governo pode fazer. Daí nós temos apresentado um projeto de resolução a instar o Governo para que o mais rapidamente possível o possa fazer. O Governo não pode fazer é alegar uma perda de receita fiscal, porque o que isto no limite poderá fazer é um aumento da receita fiscal, isto admitindo que a procura não contrai, o que é altamente questionável. E, portanto, finalizando, se de facto nós queremos ser consequentes com a descarbonização da economia, e mais do que isso, não é apenas uma questão de energia limpa, é, reforço, uma questão também de independência energética e de várias externalidades positivas. Se queremos ser consequentes e descarbonizar a economia, então não podemos, o PSD, a AD, não pode carburar na receita fiscal, neste caso, na receita fiscal do IVA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Está aberta a discussão deste ponto. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que nós também entramos com o projeto de lei 8217, que torna permanente a aplicação da taxa do IVA reduzido e equipamentos energéticos. Não sei quando é que isto será votado. A partir da na generalidade primeira e depois é que virá a comissão, e portanto este debate é um debate interessante, mas tem a força de projeto de resolução. Talvez apelar ao Will que isto devia ir a plenário com os projetos de resolução que existem. Sim, mas o projeto de resolução aprovado cá fica cá. E, portanto, não, era nessa perspectiva. O deputado Bernardo Pessanha irá falar sobre o assunto e sobre a nossa posição, mas dar aqui nota de que deveria, em nossa opinião, o facto de haver projetos de lei tem mais força jurídica, como é lógico, sendo aprovados, e esperamos que nessa fase o Iniciativa Liberal vote favoravelmente à nossa proposta, mas da minha parte, e se me permitir, Sr. Presidente, daria a indicação de que, com a sua autorização, que falará o deputado Bernardo Pessanha.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, se calhar, ora bem, a inscrição estava primeiro o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não, portanto, mas cede, portanto, a vez. Sr. Deputado Bernardo Pessanha,
faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, enfim, tal como o deputado Eduardo Teixeira já disse, e certamente o Sr. Deputado sabe disso, o projeto de resolução tem uma natureza meramente recomendatória, e não temos sequer, não tem poder vinculativo, portanto o Governo pode adotar ou não a recomendação. Nesse sentido, entendemos que era mais útil apresentar um projeto de lei sobre esta matéria. Nós, naturalmente, que acompanhamos também este projeto de lei, entendemos que são equipamentos, trata-se de equipamentos que não são bens de luxo, são uma necessidade básica, sobretudo para famílias, idosos, crianças, pessoas doentes. Este aumento da taxa mínima para a taxa máxima penaliza as famílias com menos recursos, naturalmente, e aprofunda desigualdades. Temos um país com cerca de 3 milhões de pessoas em pobreza energética e vai dificultar, efetivamente, o acesso a meios básicos de conforto. E, portanto, é também incoerente, esta medida é também incoerente na medida em que vai contra os objetivos de transição energética e aumenta impostos em equipamentos que são modernos e eficientes e penaliza fiscalmente a substituição de equipamentos antigos. Nessa medida, entendemos que as soluções mais eficientes e mais sustentáveis vão ser penalizadas com este aumento fiscal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, sobre este tema, dizer que nós colocámos um requerimento dirigido ao Governo, antes mesmo das iniciativas legislativas, quer do Bloco, quer da IEL, quer do Chega, a perguntar o seguinte. Eu penso que não estou errado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, mas a alteração da taxa reduzida foi feita através da Lei do Orçamento de Estado de 2022 e depois foi ampliada na Lei do Orçamento de Estado de 2024. E seguindo uma boa técnica do ponto de vista daquilo que são benefícios fiscais, porque apesar de tudo as taxas reduzidas de IVA integram dentro da despesa fiscal os benefícios fiscais, embora com uma natureza não estrutural, de qualquer forma, foi colocada uma boa técnica legislativa que é de uma vigência temporária. Só que essa vigência temporária, do nosso ponto de vista, tinha que ser acompanhada por parte do Governo da avaliação da eficácia daquele benefício fiscal, que do nosso ponto de vista iria concluir aquilo que tanto o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes como o Sr. Deputado Bernardo Pessanha aqui o disseram. Nós intuímos que a eficácia deste benefício fiscal justificaria o seu prolongamento. Agora, aquilo que nos parece importante é que o Governo possa dizer, se pediu à IUTEX que fizesse essa avaliação, que é essa a função dessa unidade, e portanto não basta dizer pusemos a unidade a funcionar, é preciso saber se ela está a funcionar para aquilo que interessa, ou se o Governo decidiu conscientemente não prolongar esta taxa reduzida, e justificar porquê, ou então, por saber, pode ter sido meramente um esquecimento e, portanto, e que deve ser corrigido. Bom, e o nosso ponto é o seguinte, é que nós iremos votar favoravelmente a proposta da Iniciativa Liberal, tal como se o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega fosse a votos, também o votaríamos. mas não deixamos de dizer o seguinte, e por isso é que não apresentámos a iniciativa legislativa, mas o requerimento, é que a norma de travão impede que esses projetos possam ter execução já este ano, que aliás se terminou no dia 30 de junho. Nós, com a norma de travão, não podemos fazê-lo só a partir de 1 de janeiro. E por isso é que era tão importante que o Governo, em vez de ter pedido aos partidos que suportam o Governo aqui na Assembleia que tentasse adiar esta discussão, e eu saúdo a decisão de termos colocado hoje esta discussão nesta reunião, acho que o Governo, em vez de lutar a fazer, acho que deve responder a estas questões, e por isso nós pedimos a urgência, que é, esqueceu-se, acontece, esquece se foi inação, ou se há uma decisão consciente, ou se há um parecer da Unidade Técnica de Avaliação. E aquilo que eu acho que era muito relevante aqui era que o Governo viesse a jogo matéria, porque é nas mãos do Governo que está a possibilidade de nós resolvermos esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Passa a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também o LIVRE tem uma proposta neste sentido, através de uma iniciativa legislativa, e claro que para nós é mesmo importante voltar a reduzir a taxa de IVA para estes equipamentos. Compreendemos as ressalvas apresentadas pelo Sr. Deputado Mendonça Mendes, vamos ver qual será a resposta do Governo. Em todo o caso, temos um projeto de lei, proposta de lei, e entendemos que não seria preciso pedir ao Governo para legislar, mas sim a Assembleia pode fazê-lo por moto próprio. E esperemos que, havendo convergência entre todos, como estamos aqui a constatar nesta matéria, os projetos de lei, se assim for, caso possam ser aprovados, e possamos voltar a ter IVA a 6% para estes equipamentos, como medida de incentivo à transição ecológica e à emergência climática. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Partido Social Democrata. Faça a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu julgo que importa começarmos esta história pelo início. E como é que ela começou? Em abril de 2022, o Governo do Partido Socialista implementou esta medida, que era, como o próprio definiu, temporária, transitória e excepcional. Implementou-a para responder à crise energética, ao aumento do custo de vida, fruto da guerra da Ucrânia, que se vivia na altura e aqui na perdura, e para reduzir, sobretudo, a nossa dependência de gás, nomeadamente no setor residencial, que era bastante afetado. Esta medida foi a votação na redação do Orçamento de Estado 2022 e o Partido Social Democrata votou a favor desta medida, pois concordávamos com a sua essência, portanto estivemos ao lado dela. Já na redação, portanto, como aqui já foi dito, no Orçamento de 2024, ela foi novamente à votação, curiosamente por uma proposta de alteração introduzida pelo LIVRE, que é mais ou menos uma cópia de uma proposta antiga da Iniciativa Liberal, que não deixa de ser curioso, mas também não deixa de ser de sublinhar o facto desta proposta de alteração do LIVRE alterar a redação do âmbito desta redução, mas conscientemente, só posso acreditar assim, não altera a duração do prazo desta medida, que era 31 de junho de 2025. O que me leva aqui para o segundo ponto, que é muito importante, que é sublinhar que o fim desta taxa de reduzida não decorre de qualquer decisão do Governo. E isto é importante sublinhar. A data fim desta taxa reduzida, de 30 de junho de 2025, já é conhecida desde 2022. Portanto, desde 2022, todo o país tinha o conhecimento e a consciência que no dia 30 de junho de 2025 esta medida temporária, transitória e excepcional iria terminar. E isso leva-me aqui a uma questão de porquê agora, porque é que no dia 30 de junho de 2025, no último dia em que isto vigorava, a Iniciativa Liberal apresenta esta iniciativa. Porquê é que não o fez antes? Será que sofreu pressão de alguém por se estar a chegar ao final do prazo e seria conveniente alterar essa proposta? Além disso, a proposta que a iniciativa faz não é séria. Porquê? Porque começa aqui o segundo parágrafo a dizer a decisão de aumentar a taxa de IVA aplicável. Ou seja, como já foi, penso eu, bem explícito, não houve nenhuma decisão de aumentar, houve desde o início a intenção de ter aqui um período transitório, temporário, excepcional, em que a taxa era reduzida e que esse prazo chegou ao fim. Por fim, dizer aquilo que é o mais importante, porque aqui o Partido Socialista, por um lado, também não deixa de ser curioso, que implementou esta medida com uma data fim, era a favor que tal tivesse uma data fim, mas hoje é a favor que a data fim se prolongue, portanto, à medida que o tempo evolui, o pensamento do Partido Socialista também evolui. Mas o Partido Socialista desafiou o Governo a falar, mas o Governo já falou antes mesmo de terminar este prazo e disse aquilo que eu vou dizer agora. O motivo que nos leva a não prolongar esta medida que era temporária é o facto de, já depois dela ter tido início, em abril de 2022, portanto, foi atualizada a diretiva do IVA, a diretiva comunitária, ainda nesse ano de 2002, e na verba 10C do anexo 3 dessa diretiva, portanto, é explícito que, digamos, esta medida que nós temos, que é transitória, não cabe dentro dessa diretiva, e nós, como partido que sustenta o governo, e arrisco-me a falar também pelo CDS, portanto, os dois partidos responsáveis como são e com o suporte do Governo, não podemos estar a legislar, a tomar medidas que sejam contrárias às diretivas comunitárias. E é o motivo pelo qual não poderemos, naturalmente, acompanhar esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Não sei se alguém quer inscrever-se. Então, se ninguém quer inscrever-se, vou passar então a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes para o encerramento desta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, acusações de cedência a interesses vindas, seja de quem for, do Partido Social Democrata, uma coisa eu lhe garanto, a Iniciativa Liberal não aceita. Não aceitamos qualquer tipo de insídias e de falsas acusações de que nós estamos aqui a servir qualquer interesse, que não apenas um, que é o interesse do povo português, de quem nos elegeu e de todos os outros, mesmo que não tenham votado em nós. Portanto, nós não aceitamos, aliás, sequer essa formulação neste tipo de debate, que tipicamente vem da bancada do Partido Comunista Português, que a cedência aos grandes capitais e aos grandes interesses. Lamento, nós não aceitamos colocar o debate nesse teor. O que está aqui verdadeiramente em causa é zelar pelo interesse, não apenas das famílias portuguesas, mas daquilo que é o interesse nacional, através da independência energética e também da descarbonização da economia. E sobre isso clarificar aqui dois pontos. Primeiro, nós apresentamos também um projeto de lei, mas precisamente porque isto decorre do Orçamento do Estado, tem de ser o próprio Governo a poder, para não violar a norma travão, a poder fazer a sua extensão. E como tal, apresentamos um projeto de resolução a instar o Governo e para perceber qual é a posição dos partidos que apoiam o Governo relativamente à extensão desta redução do IVA. Parece-nos claro que os partidos que apoiam o Governo são pelos vistos contra a redução do IVA. Enfim, está clarificado o ponto, lamentamos naturalmente, achamos que seria positivo para todos que o IVA se mantivesse à taxa reduzida e, portanto, enfim, fizemos o que podíamos e instamos o Governo a fazê-lo, porque é uma competência do Governo e já agora, para terminar, porque é que fizemos no dia 30 de junho? Bom, não é nossa responsabilidade perceber o que é que vai caducar. Na verdade, ocorreu, apercebemos-nos disso e rapidamente apresentamos, a par do projeto de lei, o projeto de resolução, para perceber se era possível, o mais rapidamente possível, garantir a continuidade desta redução do IVA, mas infelizmente parece que não há vontade, mas ao menos assumam-no. Assumam-no que não há vontade, de uma forma clara e transparente e frontal, que não há vontade de manter a taxa reduzida, garantir a independência energética e a descarbonização da economia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Estando por encerrada esta discussão, informo que o projeto de resolução irá ser remetido para o próximo plenário de 16 de julho, a fim de serem feitas as devidas votações regimentais nos termos do número 4 do artigo 128 do RAR. Senhores deputados, queria apenas abordar um último tema, sei que não estava nos outros assuntos, mas se me permitirem, penso que já é de conhecimento de todos que virá a Comissão de Finanças Públicas do Parlamento de Timor-Leste. Enfim, pretende reunir-se connosco. A data e o horário pretendidos eram, portanto, não eram possíveis. Eles queriam dia 22 de julho às 15 horas, portanto, será a hora em que teremos uma audição à ADC. Pelo que eu sugeri, antecipar das 15 para as 14 horas e penso que seria bom se estivessem os grupos parlamentares representados nessa data, está bem? Portanto, agradeço a todos, estou por encerrada a reunião. Muito obrigado.